Senhores deputados, bom dia. Vamos dar início aos trabalhos, então. Aqui com informações, queria recordar que hoje há uma reunião no final do plenário para a audição do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional sobre o acordo de parceria. A próxima reunião desta comissão será depois no dia 2, terça-feira, às 15h30. Vou agendar aquele projeto de resolução que do PSD e do CDS, penso que é dos dois, que baixou do plenário. Vamos ouvir seguidamente a senhora embaixadora da Lituânia sobre a presidência lituana e, seguidamente, o secretário de Estado adjunto sobre as conclusões do Conselho Europeu. Terça-feira, 2 de julho. Queria também informar, às 15h30, porque a reunião com a senhora embaixadora da Lituânia está marcada para as 16, portanto, enfim, pode haver aí algum acerto, será às 15 em vez das 15h30, mas vamos ver o que é que temos para fazer. Portanto, se houver muita coisa que fazer, será às 15, mas 15 ou 15h30 está por aí, não é? Portanto, depois, queria também informar, só estão aqui muitos dos seus deputados que participaram, mas viemos ontem da COSAC, não é? Portanto, de Dublin, que enfim, teve mais algum conteúdo político. Desta vez haverá um relatório que eu depois aqui apresentarei quando estiver pronto. E, portanto, para já queria só dar esta informação. Correu tudo, a nosso ver, a contento, bem, quer nas conclusões, quer na forma como os trabalhos decorreram, de forma bastante eficiente. Queria também fazer aqui uma pequena programação das reuniões até ao final de julho. E a minha ideia era reunir dia 2, reunir dia 9, vamos voltar para as 16, senão reunir dia 16 e reunir dia 24. Se fosse, portanto, enfim, esta reunião do dia 16 está aqui interrogada porque vamos ver se há parceiros e se é obrigatório reunir nessa semana ou não e se há coisas que tínhamos que fazer. Caso contrário, poderíamos eventualmente limpar essa semana, mas este será, enfim, em princípio, o calendário. 24 será de manhã, será o mesmo dia do plenário. Isto seria o plano de reuniões até ao final da sessão, não da sessão legislativa, mas até à interrupção de agosto. Não sei se há mais alguma intervenção neste ponto inicial de informações. Sr. Dr. Alberto Costa, penso que queria dizer alguma coisa sobre, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria voltar ao ponto do nosso escrutínio da comunicação da Comissão sobre as eleições legislativas e das recomendações que são feitas. Nós tínhamos a sente que faríamos ou tentaríamos fazer uma audição no Senado com representantes dos partidos políticos europeus e dos partidos políticos portugueses, mas independentemente do timing que estava em dúvida, o melhor timing para essa realização, independentemente disso, achava que tinha precedência ouvir-se o ministro ou alguém do Ministério da Administração Interna com responsabilidade nessa matéria sobre as eventuais adaptações que a adoção dessas recomendações, que aliás já foram também consagradas pelo Parlamento Europeu, trariam ou não trariam na nossa ordem interna e a conveniência de serem feitas em legislação interna ou serem primeiro adotados em instrumentos europeus, dado que estão em causa coisas como novas menções nos boletins de voto, novos conteúdos de tempos de antena e outras soluções que manifestamente ou são introduzidas na legislação ou não ocorrerão, ou ocorrerão de maneira ainda mais, digamos, fragmentada e desigual entre os vários países. Em suma, parecia-me que se deveria, a bem mais curto prazo, encarar a audição do Ministério do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna para se pronunciarem sobre estas matérias e também com isso se poder fechar o parecer a emitir sobre essas iniciativas que já têm alguns meses de idade.
Portanto, ficaria então para depois das eleições autárquicas a audição com os partidos políticos europeus ou com os partidos políticos?
Eu não veria nenhum inconveniente que fosse assim, Desde que se antecipasse a audição do Ministério da Administração Interna sobre os efeitos internos desta solução.
Eu já fiz um contato informal, penso que, como é aliás natural, o Ministério da Administração Interna está agora preocupado com a preparação das ações autárquicas, mas penso que talvez realmente seja útil até este contato para chamar a atenção para esse tipo de. Para a forma como encaram esse instrumento, se é uma mera recomendação, se está prevista alguma medida. Portanto, eu pergunto se há alguma reação sobre esta matéria ou se posso proceder ao contato para ouvir ainda em julho um membro do Governo da pasta da área da Administração Interna sobre esta matéria. Muito bem. Então, eu vou fazer isso. Sobre informações prévias, é o que eu tinha a dizer. Não há mais nada. E passamos então ao nosso ponto 2, apreciação e votação dos pareceres. Eu tenho aqui um pedido para antecipar o pedido do Sr. Deputado Bruno Coimbra, a exposição e debate e votação do parecer sobre o Livro Verde, sobre os seguros contra catástrofes naturais ou de origem humana, não havendo oposição, vou fazer isso. O Sr. Deputado Bruno Coimbra tem a palavra, é a linha C do nosso ponto 2.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Muito sucintamente, a presente iniciativa diz respeito ao Livro Verde sobre os seguros contra catástrofes naturais ou de origem humana. Foi também enviada à Primeira Comissão e também à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que as analisaram também e que aprovaram relatórios que são anexos a este parecer. O presente Livro Verde coloca uma série de questões relativas à adequação e disponibilidade de mecanismos seguros contra catástrofes e acompanha uma comunicação intitulada Estratégia da União Europeia em matéria de adaptação às alterações climáticas, e o objetivo da mesma é aumentar o nível de sensibilização e avaliar se a ação da União Europeia seria adequada ou necessária para melhorar o mercado de seguros contra catástrofes na União Europeia. De igual forma, também expandir a base de conhecimentos e ajudar a promover os seguros enquanto instrumento de gestão das catástrofes e contribuindo para uma mudança no sentido de uma cultura geral de prevenção dos riscos e de catástrofes e de atenuação dos seus efeitos. Através do Livro Verde, a Comissão Europeia convidou os Parlamentos Nacionais a responder e a apresentar as suas observações sobre um conjunto concreto de questões, 21 para ser mais preciso. Com base nos resultados desta consulta aos Estados-membros, a Comissão decidirá então a melhor forma de agir, podendo passar pela adoção de medidas legislativas sobre os seguros contra catástrofes naturais ou de origem humana. Importa referir que as questões colocadas eram de natureza muito técnica, cuja resposta pressupunha conhecimentos específicos, e deste modo foi solicitado para ser escrito ao ISP, ao Instituto de Seguros de Portugal, que respondeu a todas estas questões. Não há tempo de integrar os relatórios das já referidas comissões, mas há tempo de fazerem parte integrante deste parecer. E assim, com estes anexos e face aos considerandos expostos, a Comissão de Assuntos Europeus seria do parecer que na presente iniciativa não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, na medida em que se trata de uma iniciativa não legislativa, e que no concerne às questões suscitadas nos considerandos, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo referente à presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informações com o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria só referir que este Livro Verde foi também objeto de um parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, que conclui, tomando conhecimento do Livro Verde e remetendo o relatório a esta Comissão, também da Comissão de Orçamento, que conclui no mesmo sentido. Pergunto se há intervenções. Está aqui em anexo a resposta do Instituto de Seguros de Portugal. Se não há intervenções, Sr. Deputado Rui Barreto, por favor. Esta matéria que, aliás, penso que afetou mais recentemente a Madeira.
Sr. Presidente, a minha intervenção não tem a ver com este ponto de ordem, com este parecer, até de sair fora, tem a ver com o período anterior. Julguei.
Vamos só acabar isto.
Está bem, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por ter dado aqui as voltas ao segmento de ordem de trabalhos, mas julguei que fôssemos falar aqui sobre aquele projeto de resolução, que aliás fez referência, o 706, dos grupos parlamentares do PSD e do CDS e que vem na sequência das audições e aos parceiros sociais.
A audição do Sr. Ministro Adjunto, que é hoje à tarde.
Exatamente, que é hoje à tarde, precisamente, depois do plenário. A proposta que nós queríamos apresentar era que, antes do debate que se vai fazer aqui em comissão, os partidos pudessem, e após ouvidos dos parceiros, obviamente, sociais, os partidos pudessem dar os seus contributos de uma forma prévia para que, quando se discutisse em comissão, tivéssemos todos os conhecimentos das propostas ou dos contributos ao debate e para que se conseguisse harmonizar de uma forma positiva, enfim, o texto final.
Sr. Deputado, agradeço a
esta proposta e sugestão.
Tinha falado, mas tinha-me passado esta... Vamos fixar aqui um prazo para a entrada de propostas de alteração, que eu penso que poderia ser até ao final desta semana. Pode ser, até sexta-feira, até ao final de sexta-feira. Portanto, é melhor do que ser até segunda-feira, que é a véspera, não é? Portanto, até ao final desta semana, embora, enfim, a perentoriedade destes prazos, a minha experiência mostra que não é, vamos ver, enfim, qual é. Mas, de todo modo, até ao final desta semana, os grupos parlamentares, deputados que tenham propostas de alteração, entregariam as suas propostas a esta resolução. Já agora, já que voltamos atrás, havia aqui um outro ponto que eu queria só referir, que é o de saber em que dia retomaremos as nossas reuniões em setembro. Eu penso que é talvez prematuro ver isto, tanto pode ser no dia 3 ou 4 como no dia 10 ou 11, mas enfim, depois veremos isso. Penso que pensei nessa, que vamos também ver, recolher mais elementos. Isto pode ser importante para ver os prazos que temos de parecer. Passamos ao ponto 2, então. Regressamos ao ponto 2 e vamos à linha A, comunicação conjunta, estratégia da União Europeia para a cibersegurança, um ciberespaço aberto, seguro e protegido. Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
Bom dia, Sr. Presidente. Esta trata-se de uma comunicação que tem como objetivo uma visão global da União Europeia sobre a melhor forma de prevenir e dar resposta às perturbações e ataques na internet. Este parecer é acompanhado também de outro da Comissão, da Primeira Comissão e da Comissão de Ética e, fundamentalmente, traduz-se numa visão da Comissão e de uma parceria da Comissão com parceiros privados para desenvolver e para reforçar a rede cibernética, digamos assim, uma vez que se estima que este tráfico digital possa vir no futuro a dar origem a receitas na ordem dos 500 mil, poderá aumentar o PIB europeu na ordem dos 500 mil milhões de euros. E, portanto, a Comissão adota uma estratégia conjunta com vista a precaver este tipo de ataques. Não se tratando de uma iniciativa legislativa, não cabe a verificação do princípio da subsidiariedade, mas julgo, em todo o caso, que a Comissão de Assuntos Europeus deverá prosseguir o acompanhamento desta matéria através de troca de informação com o Governo. Obrigado.
Muito obrigado. Esta é uma matéria, como sabem, anda muito na ordem do dia, quer política, quer jurídica, tem havido decisões sobre isto. Senhores deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Mais uma vez, não cabe apreciar o princípio da subsidiariedade. Prosseguirá o acompanhamento. Há também um parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais e da Comissão de Defesa. Pergunto se há intervenções. Não é o caso. Vou submeter então à votação o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É também aprovado por unanimidade. Agora seria o Sr. Deputado João Lobo, mas ele não está. Vamos passar ao ponto 3 e fazer esta distribuição na esperança de que ele possa chegar entretanto. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera um anterior regulamento sobre a defesa contra importações objeto de dumping nos países não membros da Comunidade Europeia. E defesa contra importações objetos de subvenções de países não membros. Partido Socialista. Sr. Deputado Jacinto Serrão. O livro verde, um quadro para as políticas de clima e de energia em 2030. PSD. Bruno Coimbra. Comunicação da Comissão ao Parlamento, ao Conselho e ao Eurogrupo, resultados das apreciações aprofundadas realizadas no âmbito do regulamento, no anterior regulamento, sobre prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos. Uma questão importante. Nuno Matias. E, por último, comunicação conjunta sobre política europeia de vizinhança rumo a uma parceria reforçada. Sr. António Gameiro. Senhores deputados, eu, enfim, houve aqui um problema, e as atas não foram distribuídas, mas vão ser ainda hoje, ver-se logo, ou então para a semana, as podemos aprovar, também não é uma coisa urgente. Este passeio do Sr. Deputado João Lobo não tem prazo e, portanto, penso que mais do que ficamos à espera, devemos adiar isto para a próxima reunião. A não ser que... estávamos mesmo agora a concluir a reunião. O Sr. Deputado João Lobo chegou na hora H, que pode dizer-se isso. Muito obrigado. Então, passo-lhe a palavra para apresentar o parecer sobre a proposta de decisão do Conselho sobre a conclusão em nome da União Europeia do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional relativo ao fabrico e tráfico ilícitos de armas de fogo, suas partes, componentes e munições. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudava as... a senhora deputada, os senhores deputados. Eu apetecia-me quase dar aqui por integralmente reproduzido o parecer já elaborado e anexo que por mim subscrito na primeira comissão sobre esta matéria, mas de qualquer forma apenas evidenciarei algumas notas por uma questão de brevidade de razões. Efetivamente, esta proposta de decisão... Esta proposta de decisão, que é objeto também da proposta do parecer, evidencia, ou tem por substrato material, a conclusão em nome da União Europeia do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional. E, portanto, definindo as regras e punindo a certos atos que se relacionam com o fabrico e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas partes. E agora aqui há uma matéria que eu não sei resolver. Suas partes, componentes e munições. Parte componente sei o que é, parte integrante sei o que é, parte, vírgula, componentes e munições, é mais difícil de representar esta situação. Todavia, não serei eu quem se oponha ao jargão comunitário e portanto, esta situação reporta-se, portanto, a uma matéria que é de competência exclusiva da União Europeia, que tem por base jurídica o artigo 114 e 207 do Tratado de Funcionamento, sendo assim não cabe a aplicação do princípio da subsidiariedade portanto, trata-se de enquadrar esta matéria na política comercial comum. Sendo assim, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, dando aqui por integralmente reproduzido o parecer já anexo, se propõe que o processo de escrutínio se considere concluído na eventualidade da proposta de parecer ser aprovada. Muito obrigado.
Muito obrigado por anunciar intervenções sobre esta matéria. Esta matéria é de competência exclusiva, portanto não há aplicação aplicação do princípio da subsidiariedade, nem verificação. E o parecer também, aliás, que foi relator também o Sr. Deputado João Lobo na Comissão de Assuntos Constitucionais, já foi no mesmo sentido. Posso submeter a votação? Votos contra não há, abstenções também não. É também aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, chegamos assim ao fim da nossa ordem de trabalhos. Suspendemos, não sei se é outra convocatória, encerramos os trabalhos desta reunião, teremos outra reunião hoje, a seguir ao plenário, para a audição do Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Paiás Maduro. Muito obrigado. Onde é que é a reunião hoje?
Sala 1.
Será na sala 1. Será na sala 1 hoje. Muito bem. Até logo. Agora vamos lá ver então as coisas que temos. Espera aí, para já. Olha, tirou-me daqui umas coisas. Tiraram-me daqui umas coisas que estavam aqui.
Tirei, não, foi só. Puxou aqui que era para.
Eu dei pela falta. Agora dê-me cá que eu. Mas dê-me cá. Dê-me cá. Quero ser eu. Desculpa lá, não leva mal.
Não.
Mas só porque foi isto.